A reflexão desta manhã, ela segue, na verdade, a série que a gente está meditando, tanto nos cultos da manhã quanto nos cultos da noite. Estamos meditando sobre os sinais do Evangelho de João. São 7 sinais do Evangelho. Crer para viver é o tema da nossa série. E já tivemos a oportunidade de meditar nesses sinais que foram cuidadosamente selecionados por João. Ele disse que Jesus fez muitos sinais, e de fato os fez. Porém, estes aos quais ele se refere no seu evangelho, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida no seu nome. Por isso, crer para viver. Já vimos que o primeiro sinal selecionado por João foi a transformação da água em vinho. O segundo, a cura do filho do oficial. A terceira, a cura do paralítico, que há 38 anos estava ali à beira do tanque. No último domingo, no culto da noite, nós meditamos sobre o quarto sinal, a multiplicação de pães e peixes. Dentre os 7 sinais que João selecionou, havia um especial que não poderia ficar de fora. Porque este sinal, o quinto que vamos meditar nesta manhã, ele impactou diretamente a vida dos discípulos, incluindo o próprio João, autor do Evangelho, que vivenciou o quinto sinal de uma maneira muito direta. Porque o quinto sinal, ele foi feito, e eu diria assim, exclusivamente para os discípulos. Porque só eles presenciaram o quinto sinal. E foi feito para o benefício deles. E aí pensando que esse é um sinal que a gente vai meditar hoje, que foi feito para os crentes. Para aqueles que procuram seguir a Jesus como discípulos e discípulas dele. E que vivem os dramas da fé. Que vivem também os embates de ora tem uma fé mais robusta, mais fortalecida, e ora se vê mais enfraquecido na sua vida de fé. De que sinal estamos falando? Alguém quer sugerir? Jesus anda sobre o mar, sobre as águas. Vamos ler esse texto. Evangelho de João, capítulo 6, dos versos 16 a 21. E é exatamente o quinto sinal. Essa narrativa, ela se encontra também nos textos de Mateus e Marcos. Lembrando que Jesus, por várias vezes, atravessou o mar da Galileia com os discípulos. Na maioria das vezes, não houve intercorrência nenhuma, porque aquela região da Galileia, de Cafarnaum, de Betsaida, era o quartel-general de Jesus. Boa parte do ministério de Jesus acontece lá no norte. E não foram poucas as vezes em que eles fizeram travessias. Como a gente costuma dizer, na maioria das vezes nunca aconteceu nada de excepcional. Mas os evangelistas narram duas vezes em que a coisa complicou. Numa, Jesus estava no barco dormindo. Noutra, ele não estava. Apareceu de repente. Essa narrativa refere-se a este segundo, essa travessia segunda. Então vamos ler aqui no texto, pedindo que o Senhor nos abençoe na leitura e na meditação da sua santa palavra. Amém. O texto diz: ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, 5 ou 6 quilômetros, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. O cenário deste quinto sinal inicia-se com a fixação aqui do tempo por João de que começa ao cair da tarde. Ao cair da tarde daquele inesquecível dia em que Jesus multiplicou pães e peixes para alimentar uma grande multidão, os discípulos, no finalzinho do dia, descem para o mar, entram no barco e iniciam a travessia de aproximadamente 12 quilômetros rumo a Cafarnaum. Os evangelistas Mateus e Marcos vão falar que os discípulos não escolheram ir sozinhos para o barco. Na verdade, eles foram compelidos, diz o texto marcano, falando que eles foram praticamente obrigados por Jesus a embarcarem sozinhos. Marcos vai dizer que Jesus iria despedir as multidões e também vai dizer, como João também vai dizer, que Jesus, após despedir as multidões, sobe ao monte, a um monte próximo, a fim de orar, sozinho. Então, na verdade, os discípulos estão cumprindo uma ordem de Jesus. Jesus não deixou margem para que eles argumentassem o contrário. Tipo, não, Jesus, a gente espera você, pode orar tranquilo que a gente vai. Esperamos você. Não, Jesus fala, pode ir embora. Vai na minha frente. Eu vou encontrar vocês. Por que que Jesus sobe ao monte para orar? Sem dúvida nenhuma, o contexto de João, que nós vimos domingo passado, no culto da noite. A propósito, se você quiser acompanhar os sermões desta série, porque tem o povo da manhã e o povo da noite. Ora eu prego de manhã, ora eu prego à noite. Então você pode escutar lá no site da igreja. Mas por que Jesus subiu ao monte para orar sozinho? Porque aquele era um momento de grande tentação para Jesus. Lembre-se que quando Jesus multiplica pães e peixes, aquela multidão, o texto joanino vai dizer que os homens resolveram fazer o seguinte: vamos escolhê-lo, vamos escolher a Jesus como nosso rei. Por quê? Porque ele é alguém que tem o poder de nos dar pão diariamente, nos dar o pão gratuitamente, nos dar o pão abundantemente. E além disso, é alguém que vai nos libertar do jugo do Império Romano, porque nós estamos como escravos dentro da nossa própria terra. Fundamentados no que eles fizeram essa leitura a respeito de Jesus? Fundamentados numa promessa, está lá em João. Uma promessa que Moisés havia dito, dizendo: olha, depois de mim virá outro semelhante a mim, o profeta, um grande profeta. A ele ouvi. Então eles fizeram a leitura correspondente, nos seguintes termos. Ora, se lá no passado Moisés foi o grande líder que Deus usou para tirar o povo, os nossos antepassados do Egito, conduzi-los pelo deserto, em direção à terra prometida, e no deserto, durante 40 anos, sob a liderança do Moisés, não faltou pão? O maná? Ha! Cumpriu-se a profecia. Eis que estamos diante do grande profeta. Ele será o nosso rei. Vamos levá-lo para Jerusalém. Lá vamos proclamá-lo rei. Vamos aclamá-lo rei. E ali começará a nossa revolta, para que finalmente sejamos livres do jugo romano. É a mesma tentação do diabo lá no deserto. Se você prostrado me adorar, darei os reinos deste mundo. Era aquele reino que o Senhor Jesus estava edificando aqui? Não. E o que que Jesus faz? Percebendo a grande tentação, inclusive não apenas para ele, mas para os discípulos também. Ele sobe ao monte sozinho para orar, para resistir àquela tentação política, do poder terreno. E ele então ora. É muito interessante isto. Sobe ao monte e frustra o plano da multidão. E lá no monte ele ora por si. Mas também ora e intercede pelos seus discípulos, para que Deus os guarde. E é nesse contexto, enquanto Jesus está sozinho lá no monte orando, é que os discípulos começam a enfrentar dificuldades, problemas na travessia. E aí a gente volta para o texto. E aí João já nos brinda com uma informação muito interessante, porque João vai nos dizer o seguinte: já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. Enquanto Jesus ora, os discípulos enfrentam problemas. Já se fazia escuro. É a primeira informação que João nos passa. Por que esse detalhe da escuridão? Porque, irmãos, quando escurece, quando anoitece, algumas situações tendem a ficar mais difíceis. Por exemplo, estava pensando que os resgates de vítimas, quando a gente acompanha pela TV, geralmente são suspensos durante a noite. À noite tudo fica um pouco mais difícil. Você já teve um problema com o seu carro à noite? Numa estrada? Ou num bairro distante aqui de São Paulo? Ou mesmo num bairro central? Eu já tive, junto com outro amigo pastor. Lá na cidade de Tiradentes, eu tinha uma Brasília branca. Toda hora dava problema. E uma vez, 11 horas da noite, eu fui levar uma pessoa que tinha trabalhado para a gente em casa, porque não havia mais ônibus. Eu aproveitei a companhia do meu amigo e fomos. Lá, era Brasília, tem aquela correia, não tem? Rebenta. 11 horas da noite lá, perdidos, eu e ele, gente completamente ignorantes quanto à mecânica. Falei, o nome dele, Walter. Walter, estamos perdidos aqui. Isso foi, não é agora não, hein? 1991, alguma coisa assim. Bom, vamos ser assaltados aqui, a gente já pensando pior, né? O cenário pior. De repente aparece um carro da polícia. Deus mandou aqueles anjos lá. Eles nos rebocaram até a casa de um presbítero de uma igreja que mora ali no bairro de São Mateus. Eu tinha sido seminarista naquela comunidade. E aquele irmão era um mecânico de primeira. Ele fez aquilo que a gente chama de gambiarra. Fez uma gambiarra. Conseguimos chegar em casa, mas isso lá depois, meia-noite, uma hora. Mas de noite tudo é muito complicado, tudo está fechado. E na verdade, quando a gente pensa em termos bíblicos, a noite, ela tem um simbolismo muito grande. E João sabe desse simbolismo também. Ele conhece a Bíblia. Na Bíblia, escuridão lembra trevas. No Salmo 91, nós lemos a respeito do terror noturno. Não te assustarás do terror noturno. No Salmo 30, a noite está associada à tristeza, ao choro. Ao anoitecer, pode vir o choro. A noite, geralmente, na Bíblia, é um tempo da proximidade do tentador, da tentação. Jesus, no Getsêmane, ele está ali orando, já sofrendo por antecipação aquilo que Ele vai experimentar na cruz e ele vai dizer aos discípulos: vamos, que as trevas se aproximam. É um tempo de provação. Alguns autores falam muito da noite longa, pela qual muitas vezes na área da espiritualidade a gente enfrenta, que é um tempo de provação da fé. Talvez nós podemos associar com Efésios com um dia mau. É um tempo difícil. Então a escuridão que chega. Essa é a primeira informação joanina. Mas a segunda informação é uma informação muito interessante. O texto diz: e Jesus ainda não viera ter com eles. E aqui João, que vivenciou em primeira mão aquilo, ele está transmitindo a sensação de que eles estavam aguardando ansiosamente por Jesus. Porém ele se demora. Eles esperam que Jesus vá a eles de algum modo, talvez em outro barco. Entretanto, Jesus não aparece. E eles se ressentem em pleno mar, em meio à escuridão, da ausência de Jesus, do seu atraso, da sua demora. Foi dito aqui hoje. E é inevitável que muitas vezes nós nos perguntemos, e que bom que a Andrea já nos lembrou disso no seu testemunho: por que o relógio de Deus não anda em compasso com o nosso relógio? Por que temos a impressão de que Deus está quase sempre atrasado? E vejam, alguns salmos retratam essa crise de fé que experimentamos no que diz respeito à ausência e ao atraso de Deus, que muitas vezes falam muito mais alto do que as próprias tempestades e circunstâncias pelas quais nós estamos vivendo. O silêncio de Deus é gritante às vezes. É ensurdecedor. Porque o Salmo 13 vai falar assim: até quando, Senhor, tu vais se esquecer da gente? Leiam lá o Salmo 13. Ele começa 3, 4 vezes falando: até quando? Até quando? Até quando? É, muitas vezes a gente fala isso para Deus também. Até quando, Senhor, a provação? Até quando isso vai durar? Então, eles vivem essa realidade também ali. Só que no verso 18, a situação se agrava. O texto diz: e o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Eu nunca tive a oportunidade ainda, estou usando esse advérbio aí, né? Ainda, de visitar o Mar da Galileia. Alguns já foram aqui. O Mar da Galileia fica a 213 metros abaixo do nível do mar. E a apenas 48 quilômetros ao norte está o Monte Hermon, com 2.800 metros de altura. O ar frio que vem das montanhas constantemente se choca com o ar quente que sobe do Mar da Galileia. Em consequência disso, caem impressionantes aguaceiros e tempestades com raios. Então, gente, não se trata de tingir o texto com cores fortes para dar a noção para a gente de que... Não. Diz que tem momentos que são tempestades de vento, pura e simplesmente, que batem ali na água e levanta lá e faz um tumulto muito grande. Então, isso é uma realidade ali naquela região da Palestina. E os discípulos, eles são apanhados por uma dessas tempestades repentinas. E o texto nos mostra que eles procuram enfrentar os ventos contrários, porém os ventos são mais fortes do que eles. Eles não logram sucesso nessa sua empreitada. Eles não conseguem ir adiante. Com muita dificuldade conseguem avançar 5 ou 6 quilômetros, que é o termo aqui, traduz esse número que vem aqui, os estádios que ele coloca aqui, o João. Literalmente eles ficam no meio do mar. No meio do mar. E sacudidos de um lado para o outro. A qualquer momento o barco pode virar, ou mesmo encher d'água, vindo a afundar. E Jesus não está presente, ele não chega, ele está atrasado e está tudo escuro. É inevitável que a gente faça uma aplicação, porque a Bíblia nos permite isto, e vários autores dos hinos sacros que cantamos aqui, aproveitam toda essa simbologia. Veja, a narrativa é literal. Mas a partir dessa narrativa, vários autores, poetas cristãos, falaram dessa realidade que muitas vezes também acontece com a gente existencialmente falando. Que são os vendavais, as tempestades, como o Carlos colocou também, que muitas vezes chegam repentinamente na vida de qualquer um de nós. Eu sei que é um jargão, um chavão que a gente sempre diz, mas vale a pena repeti-lo à exaustão. Ninguém está imune. Por mais dinheiro que você tenha, por mais inteligência que você tenha, por mais que você tente blindar a tua vida de todos os modos e de todas as maneiras, ninguém absolutamente está imune para que os vendavais cheguem na sua vida, transformando a sua realidade numa situação caótica, desesperadora, paralisante, amedrontadora. Sim, há situações graves, como o surgimento de uma doença inesperada, a morte de um ente querido do nada, aquele emprego que se mostrava estável, no qual você, eu estou tranquilo. De repente, a firma foi adquirida por um outro, de repente você perdeu. E você ficou desempregado. São situações que a gente chama de extremos, que é inevitável que nos coloque em pânico. A gente simplesmente tem a tendência de apertar o botão de pânico. Falou, meu Deus, o que vai acontecer? É a notícia de um filho que você não sabia, de repente está envolvido com drogas. E aquilo vai mexer com o teu universo, com o teu mundo, vai desestabilizar você. Mas às vezes são situações menores. Às vezes são pequenas frustrações. Às vezes quando seus planos são interrompidos. Às vezes quando alguém lhe dirige uma palavra adversa. Tudo isso faz com que ondas gigantescas nasçam dentro de você. Também. E é nesse momento que, sem dúvida nenhuma, a gente se desorienta, a gente fica confuso, a gente fica impotente. A gente perde a tranquilidade e o equilíbrio emocional. E sem dúvida a gente acha que vai naufragar, e que Deus não está fazendo nada, que Deus não está aparecendo, que Deus não intervém. E que a gente se sente, sim, abandonado no meio do mar revolto. Porém, irmãos, conforme nos informa Marcos, não João, Jesus despediu os discípulos no finalzinho da tarde. Quando começou a escurecer, sabe que hora Jesus foi aparecer? Segundo Marcos e Mateus, na quarta vigília da noite. Sabe que corresponde? Não foi na primeira vigília, nem na segunda, nem na terceira, foi na última. A quarta vigília correspondia entre 3 da manhã e 6 da manhã. Entre 3 e 4 horas da manhã, em plena madrugada, Jesus orou bastante, não? Podia ter encurtado um pouquinho? Não, não podia não. Como bem lembrou a Andréia, ele foi na hora que ele havia determinado ir. Nem mais cedo, nem mais tarde. Foi na hora dele. Na quarta vigília da noite, ele foi ao encontro dos seus discípulos. O texto diz, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco. Fico imaginando uma noite daquela escura, com tempestade, de vez em quando um relâmpago, você vê a água assim, a escuridão, aquele breu, é interrompido por uma luz, aí de repente você vê um vulto. Se eu tivesse no barco, teria também gritado. Alguém andando sobre as águas. O mar ameaçador torna-se lugar de passeio para Jesus. Olha que coisa impressionante. Jesus estava passeando. Ele caminha sobre as águas agitadas, tranquilamente. Não por acaso, começamos o nosso culto com a leitura do Salmo 77, verso 9, porque ali é Deus que anda. Ele que preside os dilúvios. Ali no Salmo 77, o salmista recorda os feitos de Deus no passado, abrindo o mar vermelho para o povo caminhar. Jesus é Deus. Ele é o eu sou. E ali o Salmo 77, 19 diz, pode colocar para a gente? Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas. Jesus é o Criador dos céus, da terra e dos mares. Ele tem o domínio sobre todas as forças da natureza. Jó também, no seu embate com Deus, ele vai falar. Quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar? E ontem à noite, na minha meditação, eu tenho lido primeiro um salmo e depois um texto do Evangelho, eu achei esse texto, salmo, pode pôr para a gente o salmo? Isso, vamos ler juntos? Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade. Então Jesus está cumprindo todas essas palavras enquanto Deus, como filho de Deus, como Deus encarnado. Então, eles deviam trazer à memória estas palavras, não é? Quem é que anda sobre as águas? Eles pensam tratar-se de um, Marcos fala, eles pensam tratar-se de um fantasma. É um fantasma! Não era um fantasma. Eles ficam apavorados, possuídos de medo, e tentam achar alguma explicação para aquele fenômeno sobrenatural. E o que que traz paz e tranquilidade aos discípulos, irmãos? É quando Jesus diz. Pensem nisso. Enquanto eles só veem fantasma, crendice e superstição. Todo mundo tem um pouquinho. Quando eles ouvem a palavra, e aqui está o elo unificador de todos os sinais, palavra. Quando eles ouvem a palavra, eu sou eu, não temais, aí eles se tranquilizam. Não tem fantasma nenhum. No meio da tempestade, ouvem a voz daquele que convida a quietude interior e a confiança na sua graça. Aquele que diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46. É a palavra. Palavra que traz conforto. É a palavra que tranquiliza. É a palavra que dissipa os medos. É a palavra que traz segurança. Em meio às tempestades. Porque primeiro Jesus tranquiliza o coração deles. As tempestades interiores. Marcos vai dizer que primeiro ele fala, tenham bom ânimo, fiquem tranquilos. E depois ele acalma o mar. Como o Senhor sobre todas as forças da natureza. Então, é a palavra de Deus. Jesus vem hoje ao nosso encontro por meio do seu Espírito e da sua palavra. Ele se faz presente, ele é o Deus conosco, ele não nos abandona. Ele cumpre o que promete em Isaías 43, 2. Vamos ler juntos Isaías 43, 2? Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Olha aí, se você também tiver que passar como os amigos de Daniel lá, né? Senhor, não espera o amanhecer para vir ao nosso encontro. A noite não assusta o nosso Deus, porque quando Ele chega, as trevas se dissipam. E ainda que na escuridão a gente não consiga enxergar a Jesus, a verdade é que Ele nos vê em nossa escuridão, em nossa situação, por mais confusa e tumultuada que seja. E quando pensamos que Ele está longe ou atrasado, na verdade Ele está trabalhando em nosso favor, preparando-nos algo maior e melhor. E aí, encerrando a narrativa, Jesus entra no barco. E quando eles identificam Jesus por meio da sua palavra, o texto vai dizer, então eles de bom grado receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Então vejam que após identificarem Jesus por meio da sua palavra tranquilizadora, os discípulos o recebem no barco, alegres e agradecidos. E então acontece outro milagre. É um milagre dentro do milagre. Porque estavam no meio do mar, 12 quilômetros. Estavam lá no 6. O texto fala que Jesus vai ligar o motorzão lá. E logo o barco chegou ao seu? Rapidamente. Nem bem Jesus entrou no barco, como num passe de mágica, eles alcançam o porto seguro. Com Jesus, eles superam facilmente o que o mar representa. O mar da Bíblia representa ameaça, perigo. Por isso que no livro do Apocalipse, fala que não haverá mais mar, simbólico. O mar é lindo, tá? Mas na cultura lá do passado, as dificuldades desaparecem rapidamente. Logo, aquela aparente perda de tempo foi superada. É muito consolador a gente meditar nesse texto, irmãos. Eu, pelo menos, me senti muito consolado. Sabe por quê? Porque não importa o tempo de provação, de tempestade pela qual tenhamos passado. O importante é terminar bem. E a gente só termina bem com Jesus. E nós podemos estar certos de uma coisa. No final, a gente vai estar onde Deus quer que a gente esteja. Amém. Concluindo, você não tem que naufragar. Independentemente do que esteja ocorrendo com você. Deixe Jesus entrar no barco da tua vida. Amém. Receba-o com alegria e você vai chegar ao seu destino. Amém. Porque com Cristo no barco tudo vai e passa. A voz que ordena às águas e aos ventos que se acalmem na Galileia é a mesma voz que hoje aquieta as nossas tempestades e as nossas crises internas. Você está com a crise interna no seu coração? A voz de Jesus ressoa hoje dizendo, sou eu, não temais. Que Deus te abençoe.